a coisa é certa, por que algo é errado, qual é a identidade da igreja, quem é o Senhor nosso Salvador, fundador da igreja, qual é a nossa missão, qual é o nosso futuro. E depois ele começa a tratar do dia a dia da vida das pessoas. E a gente viu isso no comecinho do capítulo 12, como ele mostrava que pela renovação da nossa mente, ou seja, pelo estudo da palavra de Deus e pela obediência, aqui começava uma vida transformada, diferente do mundo e parecido com o nosso Salvador Jesus Cristo. A sequência vai mostrar que Deus vai nos ajudar nessa tarefa. Ele vai nos ajudar nos dando capacitações para as quais nós não tínhamos sozinhos condições. Então ele vai pegar cada crente, pela ação do Espírito Santo que passa a habitar em cada um deles. A Bíblia não abre espaço para ter dois tipos de crentes, um com o Espírito Santo e um sem Espírito Santo. Algumas linhas teológicas ensinam que a pessoa se converte e depois ela tem que passar para um segundo grau no qual ela vai receber o Espírito Santo, vai se tornar mais poderosa espiritualmente, coisa que a Bíblia não ensina. A Bíblia diz, em lugar disso, que nós somos, quando somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós. Ele se dirige à igreja de Corinto, uma igreja a quem ele chama de carnal, e que dentro dessa teologia de uma habitação posterior do Espírito, pelo menos metade da igreja não teria o Espírito, e ele ensina essa igreja que ela tem que se manter em santidade, porque afinal somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito nos habita não somente para nos selar, para nos tornar propriedade de Deus, para nos garantir que o que Deus começou na nossa declaração de salvação, ele vai terminar na vida eterna no céu, nos dando a vida eterna, nos dando um corpo glorificado, fazendo-nos habitar para sempre. Essa é uma das funções da habitação do Espírito Santo agora, nos garantir isso. Mas essa não é a única função. A gente vai perceber, por textos como esse, Romanos 12, por textos como aquele famoso em 1 Coríntios, também ali do capítulo 12 até o capítulo 14, quando Paulo vai falar que o Espírito Santo nos capacita para atuarmos dentro da igreja, cada um dentro de uma função, e todos juntos fazemos com que nada haja de falta no corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano. Desse modo, a gente percebe que uma das figuras clássicas para representar a função ou o funcionamento da igreja é um corpo, com muitos membros diferentes, com funções diferentes, mas todos unidos e interdependentes. Cada um fazendo o que todo o corpo precisa. Muito bem, vamos ler o texto. Vamos falar sobre a capacitação espiritual do crente. Todo mundo abriu aí, achou? O texto diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, aliás, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte: os dons espirituais são concedidos por Deus a cada crente conforme sua vontade, com a intenção de fazê-los progredir na vida cristã. Uma frase compridinha, vamos entendê-la de novo. Vamos ler e vamos esmiuçá-las. Os dons espirituais, quais dons? Aqui não tem uma lista, tem sim uma descrição de diversas atividades que vão se associar, vão ser somadas a outras listas que Paulo faz, onde não tem algumas dessas funções, tem outras, e aí torna-se um debate entre os teólogos. Quais são os dons espirituais? É essa lista? É a lista de 1 Coríntios? É soma as duas? Uma é a lista de dons e a outra é o desenrolar deles? Não importa. Nós conseguimos, por todas essas listas, entender que tipo de capacitação Deus dá, quantas são as variedades dessas capacitações e como a igreja precisa unida trabalhar junto para um fazer o que o outro não consegue e assim por diante para que todos tenhamos o que precisamos. Então, os dons espirituais são concedidos por Deus, notem bem. Eles são dados pelo Senhor, é uma capacitação que a pessoa recebe do Espírito, ela passa a ter uma facilidade especial em certa área. Às vezes ela tem a capacidade, recebe o dom de ensinar a palavra. Então, é natural para ela. Para outra pessoa vai ser mais difícil. Isso quer dizer o quê? Que o que não tem esse dom, ele nunca vai ensinar, nunca vai pregar o evangelho para ninguém. Nunca vai socorrer alguém que precisa se ele não tem esse dom. Não, ele vai fazer, com as suas devidas dificuldades. Mas como nós temos mais dificuldades do que facilidades, Deus nos capacitou a todos dentro de certas áreas, certos grupos com certas áreas de facilidade que fazem algumas atividades fundamentais da igreja se tornarem fáceis para nós, para que assumamos aquela função e façamos o que para os outros é mais difícil. Então tem gente que tem dom de orar, o dom da oração. Enquanto para a maioria, a oração é uma dificuldade, a pessoa tem que se policiar, eu tenho que marcar um horário certinho, eu tenho que fazer aqui minha lista de oração para não esquecer dos motivos. Para outras pessoas que têm essa capacitação, eu estou tomando o dom da oração como um exemplo, isso é a coisa mais natural. Eu conheci uma senhora, ela acordava cedinho e ela começava a orar, e ela orava por horas. Ela orou por mim, pela minha vida, pelo ministério, pelo trabalho, pela saúde, durante anos, durante muito tempo por dia. Isso não só comigo, com vários irmãos da igreja. Ela orava por motivos que a gente não pegaria numa oração diária. Ela lembrava das pessoas que dormem debaixo da ponte. No culto de oração, ela pedia assim, ó, eu quero que peça, aí tem as pessoas que dormem debaixo da ponte. Ela se chamava Irmã Clemência. Não sei por que ela tinha esse apelido. O nome dela era Guiomar Henriqueta. Ela está lá ainda em Grão-Mogó. Mas ela tinha esse nome de Irmã Clemência. Eu não sei de onde veio esse apelido. Mas ela era o exemplo da clemência. O exemplo de clemência na sua oração. Ela orava por todos e ela passava horas fazendo isso. Para ela era uma facilidade. E ela sustentou, com certeza, o ministério de muitas igrejas e muitos pastores orando diariamente por eles. Assim como Charles Spurgeon dava o devido crédito à oração, dizendo que, diante das tantas conversões que aconteciam diante das suas pregações, ele, o pregador, era menos responsável por aquilo que acontecia que um irmãozinho muito simples que se sentava assim bem pertinho do púlpito dele, nos pés do púlpito, e passava durante todo o sermão orando pelo pregador, para que Deus usasse sua vida, para que colocasse as palavras certas, para que fizesse ele lembrar de tudo que ele preparou, do estudo, do preparo, que ele falasse o que Deus tinha planejado e que mais, que aquela palavra atingisse o coração de cada um de uma maneira especial. Dos crentes de uma maneira edificante, santificador, e dos incrédulos de uma maneira marcante, no sentido de mostrar o seu pecado e de chamá-los para a cruz de Cristo e haver conversões. Isso que Spurgeon dizia. Os irmãos que oram enquanto eu prego têm mais responsabilidade pelo que acontece aqui do que eu mesmo pregando. Então assim funciona a igreja. Um tem o dom da oração, outro tem o dom, veja aqui, o dom do ministério, do serviço, outro da exortação. E ao fazer cada um o seu papel, aquilo que Deus facilitou para ele, a igreja tem assim, um bando de especialistas que fazem com que ela caminhe. Uma igreja formada por irmãos, na sua maior parte, leigos, tem aí um outro que estudou teologia, né, para ensinar, para pregar, mas a maioria dos irmãos são leigos, o que eles conhecem das escrituras não vem de seminário, de cursos de teologia, mas vem do que eles aprendem no dia a dia da igreja, nas suas leituras pessoais, nas suas leituras de livros. E não é porque são leigos que sabem menos. E aí colocam o que aprendem em prática, e a igreja se torna um corpo que há 2000 anos é perseguida, e há 2000 anos cresce, resiste ao sofrimento, resiste aos ataques, e se expande a si mesmo. Essa é a razão de Deus nos dar dons espirituais. Então, os dons espirituais concedidos por Deus a cada crente, não tem nenhum crente sem um dom espiritual. Isso é feito conforme a vontade de Deus e com a intenção de fazê-los progredir na vida cristã. Então, Deus escolhe que dom ele vai dar para cada um, e a intenção é: a igreja deve seguir, os irmãos devem crescer no uso uns com os outros. Dom espiritual não se usa só sozinho. Por quê? Um rim filtra o sangue. Mas e se não tem sistema circulatório? O que que ele vai fazer? E se tiver um rim e um sistema circulatório, cadê o sistema digestivo, agora chama digestório? Cadê ele para colocar o alimento necessário no sangue para depois ser filtrado? E cadê o pulmão, né, o sistema respiratório, para colocar o oxigênio necessário para fazer o resto aqui? Então não tem como um órgão do corpo funcionar sozinho. Assim não tem como crentes serem crentes sozinhos em casa, de modo que os dons são usados na coletividade, na unidade cheia de diversidade que é a igreja de Cristo. Muito bem. Dentro dessa intenção do Senhor de nos capacitar, nós vamos ver nesse texto três qualidades produzidas pelos dons espirituais. Três qualidades fundamentais que mostram que a nossa vida, no uso desses dons, vai sim sendo edificado, uns edificando os outros, e nós vamos nos tornando não só crentes melhores, mas também uma igreja melhor. Primeira qualidade, então. Os dons espirituais devem produzir que qualidade? A humildade. Muito bem, veja o versículo 3, o que Paulo diz. Porque pela graça que me foi dada, ao falar dos dons, a palavra graça surge. Não tem como tirar a palavra graça de um parágrafo quando Paulo fala sobre os dons. Por quê? O que significa graça? Uma concessão, um presente, imerecido. Algo que nos abençoa, de que nós dependemos e que é dado por Deus, não é alcançado. Eu subi o Monte Everest, peguei lá algo que eu precisava, aí com as minhas pernas, com o meu braço. Não, é Deus quem nos dá. E isso ele dá de graça. Por isso os dons andam intimamente ligados com a graça de Deus. Então Paulo diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Quando ele diz a cada um, e ele vai falar sobre os dons, ele está se dirigindo a cada um como portador de um dom do Espírito. Então ninguém pode dizer assim, eu acho que não tenho dom espiritual nenhum, porque eu não sei fazer nada. Às vezes você está se omitindo, você está deixando de ser responsável no uso desse dom, você tem se acomodado ou se acovardado, algo desse tipo, para que esse dom não venha à tona, que você não trabalhe e não veja ele florescer. Que dom é esse? É uma mágica? É um poder? Ele é uma facilidade que você tem dentro de alguma área da vida da igreja que você só vai descobrir que tem quando põe a mão na massa. Como é que você vai saber se você sabe dar abraçada? Como que você faz abraçada na natação se você não entra na água? Às vezes você até tem uma abraçada muito boa, mas você tem medo de água. Tem nojinho, né, da água, do friozinho. Aí você não vai saber nunca se a sua abraçada é boa ou não. Ou se você é fortão lá na musculação, se você nunca vai numa academia. Então, muitos irmãos não sabem que têm dons espirituais Porque, ou porque não estão se envolvendo na vida da igreja, não estão se envolvendo no serviço, no ministério da igreja. E ministério da igreja não é só ministério pastoral. Todo serviço, a palavra ministério quer dizer serviço. Todo serviço da igreja, cada função, cada tarefa que você desenvolve, é sim um tipo de ministério. Se você não tem feito isso, ou se você tem se acomodado, dizendo, ah, já tem muita gente que faz, eu vou sentar aqui, ó, eu não quero incômodo, eu já trabalho a semana inteira, quero chegar na igreja, sentar, ouvir, cantar, cumprimentar os outros, tomar um cafezinho e ir embora feliz, relaxado, tranquilo da vida. Aí você também não vai descobrir o seu dom espiritual. Então isso aqui exige envolvimento, participação. Envolve dizer assim, ó, o que estão precisando aí? Onde é que eu posso me envolver? E mais, não ficar só esperando alguém pedir. É começar a chegar junto, é começar a orar, é começar a notar necessidades, é buscar ocasião de ajudar, de participar. Aí certamente você vai descobrir que alguma facilidade você tem pela qual o Senhor te capacita. Muito bem. Ele diz, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Essa é uma mensagem que é bastante importante para a igreja de Roma. Por quê? Porque lá eles já tinham o hábito, pelo menos a ala judaica da igreja, já pensava de si além do que convém. Eles diziam o quê? Eu já sou judeu? Já sou salvo? Já sou filho aí da promessa? Já sou do povo do Senhor? Então, eu só tenho que continuar aqui cumprindo a lei, aí eu faço minhas orações, agora eu entendo que Cristo é o Messias, eu só adequo o meu judaísmo ao cristianismo e já está bom, eu já sou salvo. Isso não era bom. Aí Paulo vai dizer, todos pecaram e da mesma forma precisam de Deus. Entretanto, no uso dos dons, a melhor igreja para ouvir essa mensagem e ouviu bastante era a igreja de Corinto. O que que acontecia em Corinto? Aqueles que tinham dons principalmente aqueles mais visíveis, né? E nesse o dom de línguas era vedete, né? Era o dom do mês, né? O dom do ano. Quem tinha esse dom ficava se vangloriando, dizendo o seguinte, você viu? Tem o dom de línguas. Você viu que eu falei no culto e o outro traduziu lá e era uma mensagem maravilhosa de edificação? Você viu como o Espírito Santo usa a minha vida? Você viu como da minha boca saem palavras magníficas, vindas diretamente do Senhor? Então eles pensavam mais de si mesmo, além do que convinha. E aí Paulo vai mostrar que isso era um problema. Isso com falta de amor se tornava um problema ainda maior. Ele vai falar, o amor não se ufana. Ou seja, não se vangloria. Tinha gente na igreja que ficava se vangloriando. Qual era o resultado na vida de outros? Paulo vai dizer, o amor não arde em ciúme ou em inveja. A palavra ciúme e inveja são a mesma no grego e é no contexto que a gente pega. Pelo contexto dos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, eu acho até que a melhor tradução seria inveja. Porque um se vangloriava e o outro invejava. O outro falava, ah, meu dom aqui de orar, de socorrer os outros, de administrar as coisas. Não é nada, eu faço, eu oro em casa, ninguém vê. Tá, agora o cara vai lá na frente, fala em línguas, todo mundo fica doido de ver, todo mundo quer ser o cara, todo mundo quer sentar na mesa dele, na festa do Agape, todo mundo, presente de Natal é só para ele. Acho que eles não tinham esse hábito, né? Então o cara era o herói da igreja. Desse modo, no uso dos dons, pensando aqui no mesmo problema que é gerado não só em Corinto, mas em Roma, em Atibaia, em São Paulo, em todo lugar, quando nós usamos os dons que temos, é óbvio que o diabo está atrás dizendo, poxa vida, mas você é fundamental para essa igreja. O que seria dessa igreja sem você exercer esse dom? Você viu como você é capaz? Você viu como você ajudou aquelas pessoas? Você viu, pastor Thomas, como você pregou ali, como você falou no outro culto, como é que você escreveu a pastoral ou comentário lá de Salmos? Você é fantástico, pastor Thomas. O que seria dessa igreja sem você? E ele está falando isso para mim e para todo mundo. E aí nós somos tentados a pensar de nós além do que convém. E o que é pensar além do que convém?
Puxa, como eu sou fantástico mesmo. O
Spurgeon, que contava a história de um pregador, que foi numa igreja, um pregador convidado, pregou, e no final, cumprimentando todo mundo na porta, uma senhora chegou para ele e disse assim: "Pastor, essa foi a melhor mensagem que eu ouvi na minha vida." O pastor, entendendo o perigo dessa sugestão e o perigo dele se ensoberbecer, e o perigo das pessoas ficarem sim adulando umas às outras ao invés de exaltar o Senhor e de nos tratarmos uns aos outros como servos, ele, notando esse perigo, ele falou: "Que coincidência, senhora. O diabo acabou de me dizer isso há 5 minutos, que o meu sermão foi o melhor." Ou seja, ele falou, eu me senti tentado a achar que também foi uma pregação fantástica e que eu sou o pregador dos pregadores, o master of the universe dos pregadores. Mas ele lembrou que é Deus quem faz, que é Deus quem atua, que é Deus quem capacita, que é o Espírito Santo que guia. E que ele, ainda que fosse o melhor pregador da terra, se o Espírito Santo não trabalhasse com essa palavra no coração de cada ouvinte, não seria mais do que um discurso bonito, edificação nenhuma haveria, de modo que o pregador nada mais é do que um mensageiro de Deus e um espectador do que Deus faz com a palavra dele no coração das pessoas, com a própria atuação dele, o Espírito. Muito bem, então se eu não devo, no uso do dom, pensar mais do que convém, o que eu devo fazer? Eu devo, então, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é isso? Moderação. Veja lá. A palavra moderação aí, aquela palavra grega em azul, não vou pedir hoje para ninguém ler. Terça-feira eu fico pedindo para ler, né? Ela quer dizer o seguinte: sobriedade, não só moderação, um estado mental saudável, alguém mentalmente saudável, mas também pensar moderadamente a respeito de si e exercer autocontrole. Ou seja, o que ela quer dizer? Quando você, no uso do seu dom, for tentado ou for impulsionado a pensar além do que convém, pensar que você é bom demais, pensar que você tem direitos especiais, né? Ó, o pastor, é o pastor, é pregador, então na hora de comer, quem é o primeirão da fila? Ah, tem que ser o pastor, né? Quem vai sentar no melhor lugar? Tem que ser o pastor. É assim que a gente faz? É o contrário. A gente deve preferir os outros em honras. Então que o pastor seja o último da fila. E que coma se sobrar comida. E que vá para o panelão. Né? Ainda bem que eu tenho lá os auxiliares que são assim. Não tem nada mais gostoso nessa igreja do que lavar a panela lá atrás, batendo papo com os irmãos. É a melhor parte do jantar para mim. Sei que o jantar de ontem fez com que a parte da comilança fosse assim especial, não é? Então, o que esse texto nos mostra? Que quando nós usamos os dons, o que deve ser produzido em nós, além do que o dom produz naturalmente? Deve produzir em nós humildade. Eu devo controlar o meu impulso, e enquanto eu atuo, no meu caso, por exemplo, com o ensino, com o pastoreio, com aquilo que Deus me capacitou, enquanto eu faço isso, eu devo, nessa atividade, me lembrar de me moderar a respeito do que eu penso de mim, e em vez de ficar engrandecendo o meu nome e de buscando direitos especiais, eu devo buscar erguer o nome de Cristo e servir os irmãos. Se isso vale para o pastor, isso vale para cada irmão no uso do seu dom também. Você vai orar pelos irmãos em casa e você não vai ficar se sentindo: olha só, eu sou o irmão mais espiritual dessa igreja porque eu oro, os outros não. Opa, você vai orar humildemente, sendo um servo dos seus irmãos, clamando por eles. Ah, eu tenho aqui o dom da administração, de presidir. Né? É aquele cara que tem uma facilidade, está uma bagunça, ele fala assim: não, peraí, ó, me dá aqui, qual que é o papel? É esse aqui? Ó. Então vamos fazer assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, a gente precisa de tal coisa, já põe no papel, em 5 minutos ele organiza uma bagunça. Isso é um dom espiritual. É uma facilidade que a pessoa tem de pegar um bando de gente com muita energia e com pouca organização, e organizar tudo e fazer todo mundo andar no mesmo caminho. E aí ele fala, bom, então eu sou o cara. Então, logo, se eu sou aquele que preside, que organiza, então todo mundo tem que me respeitar. Então agora eu só vou dar ordem. Faz isso, faz aquilo, e nunca pego na massa. Não, é o contrário. Eu vou organizar, ainda vou procurar o que fazer e vou servir meus irmãos. Eu vou fazer de tudo para que a vida dos meus irmãos seja edificada pelo que eu vou fazer. E ao fazer isso, você faz em humildade, preferindo que os irmãos sejam honrados e que você seja o servo. Na verdade, esse é o caminho do reino de Deus. O que Jesus disse quando viu os irmãos, os discípulos discutindo quem era o melhor? Ele falou, no mundo os governadores aí têm precedência, sentam nos melhores lugares. Entre vocês não. O maior seja aquele que vos sirva. E assim, servindo em humildade, é o contexto em que nós colocamos o serviço cristão no uso dos dons. Agora, essa humildade também nos protege de dar lugar para o diabo atacar. Às vezes, no uso de um dom espiritual, o diabo encontra uma maneira de atacar a igreja por meio da falta de humildade daquela pessoa. Então, olha a mesma palavra que é traduzida nesse texto como moderação, usada por Pedro em 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, ou seja, é um alerta. É um alerta. Ele que diz isso aqui, mais para frente no capítulo 5, ele vai dizer o quê? Andem sóbrios e vigilantes. A mesma ideia de sobriedade. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então ele olha a proximidade do final aí, dos tempos, onde cada vez se tornaria mais difícil ser crente e a investida do inimigo seria cada vez mais decidida. Ele diz, sejam o quê? Criteriosos. Tá? Sejam sóbrios, a bem das vossas orações. Então, os dias estão ficando difíceis. Sejam moderados, sejam criteriosos, tenham autocontrole. Pensem de vocês o que convém. Assumam a posição devida de um cristão. Ajam com responsabilidade. Então, essa é a nossa primeira lição a respeito do uso dos dons. Quem pensa que vai usar o dom e vai aparecer para os outros e todo mundo vai ficar admirando, tá pensando errado a respeito do uso dos dons. Você, humildemente, deve fazer como um serviço, não como uma exibição, como um serviço e em humildade. Segunda qualidade que o dom deve produzir em nós. Os dons espirituais devem produzir unidade. É uma qualidade da igreja, a unidade. Essa é uma unidade que ela tem uma característica especial. Ela não quer dizer uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo igualzinho, né? Foi na China, quando o comunismo foi instaurado, que colocaram um tipo de roupa só, não é isso, Pedro? Todo mundo usava o mesmo tipo de roupa. Parece que tinha dois ou três tipos de cores. E mesmo assim, muito próximos, e isso valia para todo mundo. E para dormir, não tinha um colchão, um com colchão king size, com colchão magnético, com vibração. Não, todo mundo dormia também do mesmo jeito, a mesma tábua. Tinha que ser todo mundo igualzinho, porque afinal o comunismo tinha a proposta de tornar uniforme a vida ou a posição social de todos os homens. Isso não quer dizer que a igreja que tem unidade tem que ser toda uniforme. Todo mundo é pastor. Todo mundo exerce um ministério de oração. Todo mundo é organizador. Todo mundo faz parte do Conselho de Ação Social da igreja. Não é assim. Cada um é diferente, não só na sua personalidade, no seu estado de vida, sua escolaridade, seu status social, seu emprego, suas atividades, sua personalidade. Aliás, não tem outra entidade no planeta Terra que una tantas pessoas diferentes em tanta unidade que nem a Igreja Cristã. Fora da igreja, seria impensável pegar pessoas tão diferentes como nós e colocar junto. nem na Gaviões da Fiel.
Está cheio de corintiano aqui, né?
Então você pensa, não, mas o amor pelo timão une todos. Não vai dar para unir todos. Todos vão entrar naquilo, mas a agremiação segue um certo rumo que alguns dizem assim, ó, eu sou corintiano, mas ficar no meio de uma torcida organizada não é para mim. Então eu vou comprar o ingresso na numerada e deixa geral para fiel. Deixa o bandeirão comer solto lá no meio daquela multidão, né, naquele mar de gente que são os torcedores do Corinthians. Porque as pessoas são diferentes. E pequenas diferenças, não precisa ser muito grande, dividem grupos. A igreja é a unidade de um bando de gente tremendamente diferente. E como que fica junto, então? Porque tem algo que nos liga, que é sobrenatural, que é o Espírito Santo, que é a nossa posição de integrantes de uma igreja, de um corpo e uma família que vai viver agora junto e para sempre também. Para sempre nós estaremos juntos. Então quem chega na igreja e fala, puxa, como eu me sinto aqui em família. Pena que vai acabando, que um irmão muda, vem outro novo, aí daqui a pouco eu tenho que mudar. É pena que não dá para a gente viver para sempre junto. Dá sim. A igreja vai passando por transformações. Um morre, outro nasce, outro muda, outro vem. Mas no céu nós vamos passar a eternidade, todos juntos. Então, pessoal do futebol, do Remar, tá? Lá na praça, a gente vai ter lá, as mulheres já preparam o panelão, então a gente vai continuar futebol do Remar lá no céu. Não sei o que a gente vai fazer lá, né? Mas nós vamos passar a eternidade sempre juntos. Então, a ação do Espírito Santo e o nosso destino eterno nos une de uma maneira especial. Essa unidade produzida com o uso dos dons, ela se torna mais visível. Veja que o não só visível, mas relevante. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, aí entra a comparação. O corpo é comparado o corpo de Cristo é comparado a um corpo humano, um corpo físico. E Paulo diz, do mesmo modo como no corpo nós temos muitos membros, por exemplo, eu tenho mão direita, mão esquerda, pé, nariz, dedão. Né? Tira o dedão, você cai e é o nariz que sofre. Né? Tire a visão, o resto vai se arrebentar por aí. Põe a coluna lá com uma hérnia de disco, que nem eu, né? Vai parar no hospital de vez em quando lá com dor. O corpo todo vai, não vai só a coluna. Não vai só o disco, não vai só o nervo. Não vai só o nervo, como o povo diz, o nervo asiático, né? Não é só ele que vai. É o corpo todo. O corpo todo sofre. Assim como quando você está bem, o corpo todo está bem. Você está de férias? Seu corpo todo está de férias. Né? Então, você não vai de férias com o corpo e deixa a mão lá escrevendo no computador, parecendo aquela mão da família Adams. Todo o corpo entra em férias. Todo o corpo sofre junto, todo o corpo se satisfaz junto, é alimentado junto, descansa junto, dorme junto. Muito bem. Essa comparação é oferecida por Paulo para simbolizar o que é a igreja. Ele diz que, da mesma forma, nem todos os membros têm a mesma função. Pensou se todo mundo fosse pastor aqui na igreja? Bom, eu pastorear quem? Né? E outra, como ia funcionar as outras áreas? Tá cheio de pastor, pronto, tem pregação, cada pastor aqui vai pregar uma vez por ano, e cada pastor então vai pregar uma vez por ano. Pronto, está tranquilo. Mas e aí o resto? Quem é que vai orar? Quem é que vai organizar as coisas? Quem é que vai ficar olhando quem está precisando de alguma coisa para socorrer? Quem é que vai organizar o resto? Quem é que vai ajudar? Pronto, a igreja é manca. Tem um monte de pastor. Uma igreja, deve ser uma igreja, assim, teologicamente, ninja, Shaolin e sexto Dan. Mas e o resto? Uma igreja morta. Por quê? Porque não vai ter quem faça as outras coisas. Os próprios pastores vão ter necessidade de oração. vão ter necessidade de auxílio, vão ter necessidade de organização, vão ter necessidade do serviço. Acabou. Vai ser um seminário teológico e não uma igreja viva o corpo de Cristo. Então ele diz, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos diferentes, mas estamos fundamentalmente ligados. Não é como numa turma de formandos, de vestibulandos, né? O pessoal se formou no terceiro colegial, agora não chama mais terceiro colegial, se chama terceiro ano do ensino médio. Né? Tem que me adaptar. Se vê alguém falando terceiro colegial, você pode olhar a careca, tá lá. O cara é das antigas, já sabe. Então a pessoa se forma e aí um vai passar no vestibular para administração, outro para odontologia, outro para medicina, outro para direito, outro para veterinária, e assim vai. Assim, outro vai trabalhar lá duro para ser um diplomata, vai ralar mais que todos os outros. Então, cada um vai seguir um rumo. E cada rumo vai ser seguido sozinho. Um vai se formar em medicina. Talvez ele até venha nas reuniões da turma. Sabe aquelas reuniões de turma? Ainda é a turma. Turma de 95. Ele está lá, o médico, do lado do advogado. Mas a vida deles é separada. Eles se unem novamente em grupo de internet e nesses encontros de turma antiga. Mas o médico é médico sozinho. É médico sem o advogado lá que estudou com ele. É médico sem o veterinário que estudou com ele. A igreja não é assim. Nós somos muitos, mas somos membros uns dos outros. Corte seu dedo fora. Faça que nem o Carlos. Pergunta como é que você prende uma serra circular para você dar com ela no dedo. Eu perguntei para ele, o dedo caiu no chão? Ele falou, eu procurei lá. Mas não estava. Foi mais um susto, né, Carlos? Eu perguntei, e o dedo, como ficou? Ele falou, não sei, não tive coragem de ver. Eu fiquei apavorado, pensei que tinha acordado. Não, foi só um machucadinho mais acentuado, né? Mas está tudo bem, mas se cortasse o pedaço fora, acabava, ficava morto lá no chão. Acabava, tinha que jogar fora e ia ter um diácono com 9 dedos. E aí, tudo bem, os 9 dedos iam trabalhar ainda para o Senhor Jesus. Mas aquele dedo ia perder sua função porque ele estaria descolado do corpo. Tem gente que quer viver a vida cristã descolado do resto da igreja. Ah, eu sou crente na minha casa, eu não tenho Bíblia em casa? Deus sabe o que eu tenho aqui dentro. Eu conheço um pastor que fala assim, eu também sei o que tenho aí dentro. Eu sei, eu tenho tudo que não presta para você não querer viver em conjunto com o corpo de Cristo. Tá? Tem coisas que atrapalham você de viver em comunhão com o Senhor. Desse modo, Paulo mostra que no uso dos nossos dons nós somos unidos e que nós precisamos uns dos outros. Às vezes você fala, eu não vou participar de tal coisa porque eu não estou querendo, porque eu não estou com vontade. E você não para se perguntar, será que eu vou causar prejuízo para os meus irmãos se eu não for? Porque é um dedo a menos, é um dedo da mão. Pronto, e aí? Será que com um dedo da mão a menos, o corpo consegue trabalhar do mesmo jeito? Será que a minha ausência vai prejudicar a vida dos meus irmãos? Hoje em dia nós somos educados para pensar assim, será que a minha ausência vai me tornar mais feliz? Né? Eu vou ficar mais tranquilo em casa, né? Afinal, eu corro tanto, eu trabalho tanto, né? E eu não penso o que vai fazer de falta a minha participação na vida dos irmãos. E quanto eu e a minha família vamos carecer da atuação dos irmãos se eu não estiver com eles. Porque afinal, você tem alguns dons, mas a maioria você não tem. E são os outros irmãos quem tem. Então você se prejudica a você e a sua família por querer viver fora do corpo. Por querer cortar as juntinhas e cada uma ter uma função separada. Não dá. Então, no uso dos dons espirituais, nós devemos produzir unidade. Olha um texto que vem aí. Efésios 4, 15 e 16. Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Se a igreja é o corpo, Jesus é quem? A cabeça. A cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, olha a ideia que ele usa do corpo para mostrar que o corpo só é saudável unido. Tire a junta de uma parte, acabou a unidade, acabou a saúde, e acabou o bem ajustado. Segundo a justa cooperação de cada parte, olha aqui como é que o corpo é saudável. Olha como é que Cristo é o cabeça, fazendo cada um fazer o quê? Cooperar segundo a sua parte, fazendo a sua parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Só tem crescimento espiritual da igreja quando ela está unida, cada um fazendo sua parte, todos sendo dirigidos pela cabeça que é Cristo. Mas ainda tem uma terceira qualidade produzida pelos dons espirituais, que é a seguinte: os dons espirituais devem produzir responsabilidade. As pessoas acham que os dons espirituais são passes de mágica. A mágica, você tem um poder, você tem uma oração forte. A gente faz oração forte no local, né? E aí parece que isso aí é um... Peraí, não é assim? Tudo isso é feito com responsabilidade, com compromisso, com dedicação. Não é um simples estalar de dedo. A facilidade, a capacitação está lá. Mas você tem que pôr todo o seu corpo para trabalhar para isso. Você tem talvez o dom da oração. Mas sabe como é que você vai desenvolver o dom da oração? Separando tempo para fazer isso. Seu dom da oração não serve de nada se você não é disciplinado para separar um tempo para orar. Ou se você não ama seus irmãos, para orar por eles. Desse modo, quando você recebe um dom, você se torna responsável por ele. Imagine que eu chegue para você e você seja ali um gerente de banco. Gerente da Caixa. Né? É na Caixa Econômica que você trabalha? Não é gerente. Não. Mas eu chego lá com dinheiro na Caixa e falo assim, ó, vou deixar esse dinheiro aqui para uma aplicação financeira. Está aqui sua responsabilidade, eu não entendo nada de dinheiro. Só me fala aí quanto é que eu estou recebendo. Oh, que legal, beleza. Você põe o dinheiro dentro da gaveta. Fala, ah, depois eu faço isso aqui. Faço um dia, faça outro. Hoje eu preciso fazer lá o depósito, preciso fazer a aplicação. É, mas é que hoje eu estou meio com um problema, não estou me sentindo bem, vou para casa. É que hoje eu tenho um problema, uma hora aqui, hoje eu vou jogar bola, amanhã eu vou escutar. E o dinheiro fica lá parado. E aí cadê o lucro? Cadê a aplicação? Não tem. Aí eu volto lá, e aí? Tá rendendo bem? Aí você fala, ah, é mesmo, né? Ah, eu bem lembrei que tinha um dinheiro que eu tinha que aplicar. Se você ouvir isso, o que você pensaria? Você fala, gente, eu deixei meu dinheiro num banco, com um gerente, e não rendeu nada. Eu devo ter tomado prejuízo, porque a inflação, ainda que pequenininha, continua correndo. Hoje eu tenho menos dinheiro do que eu tinha antes, quando eu esperava ter mais. Jesus lançou mão dessa aplicação, dessa parábola. Ele falou de um senhor que deu 5 talentos. O que é talento? Não é a seleção brasileira, né? O ponta esquerda, talento. Meio de campo, talento. Não. Talento é 37 quilos. Tá? É uma medida de peso. Então, 5 talentos são 185 quilos de prata. Imagina quanto vale isso. Ele deu para um, tá aqui, ó. Vou viajar, eu não vou deixar aqui, eu vou deixar para você negociar aqui, você toma conta. O que o cara fez? Foi lá, negociou, emprestou juros, foi lá, investiu. Quando o senhor voltou, ele tinha outros 5, ele devolveu 370 quilos de prata. O que o senhor falou? Servo bom e fiel. Não foi isso? Aí teve um que falou, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enterrar aqui. Vai que eu perco. Já pensou? E deixou lá. Quando o senhor voltou, o um talento, os 37 quilos de prata que ele recebeu, ele devolveu. Aí o senhor já tinha recebido o lucro dos outros, falou, escuta, o que você fez aí? Não, enterrei ali e tal, porque eu sei que o senhor tira lucro onde não... Né? O senhor colhe onde não plantou, né? O senhor... Falei, peraí, estou num universo paralelo? Não é justamente por causa disso que você tinha, que tem investido dinheiro, trabalhado com ele para me devolver mais? Afinal, eu coloquei na sua mão parte da minha riqueza. Eu te dei um dinheiro que você não tinha. Era para você ter lucro com ele e eu também. Então, eu não te privilegiei com isso. Não teve explicação para isso. Esse não foi chamado de servo bom. A esse foi dito, me dá isso aqui que você não trabalhou e dá para aquele que recebeu 5 talentos. Os dons espirituais são trabalhados da mesma forma. Nós recebemos capacitação e junto vem um título de responsabilidade. Deus está te capacitando para você trabalhar. Ele vai te cobrar o que ele tem te dado. Você, pastor, que recebeu aí uma facilidade de ensinar as escrituras, você tem ensinado? Você tem estudado para ensinar? Porque a ideia de ensinar implica o quê? Aprender. O que Isaías diz? Deus me deu língua de erudito. Logo em seguida ele diz que também Deus deu ouvido de erudito. Né? Ninguém nasce erudito. Estudioso. Tem que estudar para ensinar. Pastor, você está estudando ou você é um preguiçoso aí, não estuda, não trabalha com a Bíblia e vai ensinar o que dá na cabeça depois? Deus vai cobrar isso para os pastores. E você, irmão, que recebeu aquele dom da oração, você tem orado mesmo? Ou o programa lá de televisão, o seriado, está tirando o seu tempo? Né? O Facebook, para que inventar esse Facebook? Eu não consigo mais orar. É assim que tem sido? Deus vai cobrar isso. O que mais? Você tem o dom do socorro. Você tem uma facilidade muito grande de notar quem está precisando de algo. Você já nota o que ninguém mais notou. E você tem um impulso, um fogo dentro do coração que faz você socorrer as pessoas, de organizar algum socorro. Você tem feito isso? É que eu não tenho tempo de ficar na igreja, então acaba, eu não tenho tempo de conviver com os irmãos, eu não estou podendo. Olha o que Paulo diz aqui, versículo 6 em diante. Ele vai dar uma listinha e depois de cada item dessa listinha vai surgir a dedicação, a responsabilidade, o comprometimento, a dependência do Senhor para isso, obviamente, mas a palavra de ordem é a dedicação. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. O que é esmero? Dedicação, para dar o melhor. O que exorta, faça-o com dedicação. É fácil exortar os outros? Não é fácil. Tá? Qual é o impulso natural? Cada um é responsável por si, eu não sou pai de ninguém, eu tenho meu filho que eu já cuido, aquele lá que cuide da sua vida, tá? Ele vai prestar contas para Deus. Por isso que a dedicação é o óleo nesse motor que tem que continuar funcionando. Que mais? O que contribui com liberalidade, tá? É fácil contribuir, principalmente nos nossos tempos, né? Inflação é um modo de dizer, né? Mas uma defasagem tão grande entre o que a gente recebe e o que a gente precisa, é fácil? Com tanta coisa... Não, não é fácil. Ainda assim, ele diz, aquele que recebeu o dom e contribui, parece que alguma, apesar da contribuição ser responsabilidade de todos, algumas pessoas receberam um dom de contribuir. Elas contribuem além daquilo que é o básico, que é o necessário. E elas procuram oportunidade de investir no reino de Deus. Elas estão atentas. Eu conheci um senhor que ele nunca aparecia. Ele nunca aparecia. Ele nunca queria que o nome dele surgisse. Mas ele me escrevia, me ligava, falava, eu quero ajudar tal coisa. Você faz esse dinheiro chegar lá? Ele falava assim, escuta, a gente podia construir uma igreja, não podia? Podia. Então vamos fazer isso aí. Você põe a obra para frente. A gente podia pegar aquela igreja na outra cidade e fazer uma EBF lá. E podia comprar uns violões, umas flautas para ter lá um curso de música para trazer pessoas para a igreja para serem evangelizadas. O que você acha? Ah, eu acho bom. Você põe isso aí para frente. Eu mando o dinheiro, você faz chegar, faz. Tinha assim uma facilidade, o quê? Bilionário? Não, não era bilionário. mas alguém com uma facilidade muito grande de ser liberal, de dar com liberalidade. Mas a conta muda? Você põe a calculadora, os números mudam? Não, não mudam. Então a dedicação para ser liberal é a mesma. O que preside com diligência. O que é diligência? Disciplina, determinação. É a resolução de ter domínio próprio quando tudo quer atrapalhar. Alguém diligente é alguém que vai chegar lá no final. Chova ou faça sol. O que exerce misericórdia com alegria. Não, o socorro, a misericórdia para com os outros, faça com alegria. Eu não sei se você já tentou ajudar algumas pessoas. Algumas é realmente uma alegria. Outras pessoas é realmente muito difícil. Nosso diácono estava contando uma experiência de certa senhora, uma vez que apareceu na igreja lá em São Paulo, e precisava de uma ajuda. E ao receber essa ajuda, foi fácil? Foi fácil? Não. Ela precisava de um lugar para passar a noite, então vamos levar num hotel. Reclamou do hotel. Precisava de pão, de leite. O diácono foi lá, comprou pão e leite. Ela perguntou, é leite A ou leite B? Só me perguntou se a mortadela era Cerati ou o que, que era, né? Por fim, ela não ficou no lugar. Foi difícil. É uma experiência que às vezes você fala, quer saber? Eu não ajudo mais, nunca mais ajudo alguém. Eu ouvi alguém dizer uma vez o seguinte, por que me odeias se eu nunca te ajudei? Às vezes, ajudar algumas pessoas, principalmente quando essa ajuda envolve aconselhamento, envolve correção, às vezes é uma dor de cabeça tremenda. E você fala, para que eu fui fazer isso? Quando a Bíblia nos orienta a exercer essa misericórdia com alegria, ela diz o seguinte, ó, apesar das decepções, apesar das tristezas, continue fazendo. E faça com coração aberto, com coração alegre, com amor no coração, ainda que as circunstâncias queiram arrancar esse amor fora. Quando nós ouvimos tudo isso, a gente sabe que é preciso dedicação para o uso dos dons. É sim uma capacitação, você tem sim facilidade, mas isso não tira as dificuldades. Isso não tira as tentações, isso não tira os tropeços, isso não tira os problemas de relacionamento, eles continuam existindo. Talvez surjam ainda mais. É o motor que trabalha mais que funde primeiro. Não é assim? Você pega uma ferramenta, você usa mais, é ela que vai gastar, vai enferrujar, vai quebrar primeiro. Se você trabalha mais numa área, é lá que você vai ser tentado a abandonar, vai ser tentado a se orgulhar, vai ser tentado a ser preguiçoso. Deixa eu ficar mais acomodado, ficar na minha. Mas é justamente ali que você recebe a ordem de Deus de ser dedicado. Você tem uma responsabilidade. A dedicação é o óleo do motor do dom espiritual. E se você não se dedica, você sofre, sabe quem mais? Todo o corpo de Cristo. Você fala, ah, isso aí é minha, porque eu sei da minha vida, cada um responde por si, mas você não responde só por você. Você foi colocado num corpo onde você já não é mais livre dos outros. Fala assim, ah, isso aí é um assunto particular meu, ninguém tem nada a ver com isso. Claro que tem a ver. Você tinha assuntos particulares seu que ninguém tem nada a ver quando você era incrédulo. Quando você foi unido no corpo de Cristo, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, torna os irmãos e a sua própria vida melhor ou pior. Por isso que todo mundo que se torna membro da nossa igreja, ouve no dia que recebe lá aquele certificado, ouve tradicionalmente. Vocês hoje estão entrando na nossa igreja e, de um jeito ou de outro, vocês vão tornar a nossa igreja melhor ou pior. Porque não tem mais como. Se você vem na reunião e se torna crítico, nada está bom, tudo você põe defeito, você reclama com todo mundo, você vai tornar a igreja pior. Se você fica em casa, fala, mas então eu não vou lá para não reclamar. E você fica em casa, você torna a igreja pior também. Cadê o irmão? Cadê? Faltou aqui para ajudar. Será que o irmão não veio porque não ama a igreja? Porque, puxa, tinha um estudo que precisava ouvir também, não veio, cadê ele? Aí você vem, Você vem e assume a postura de um servo. Você vê o que está precisando. Você ouve a mensagem. Você prefere aos outros em honra que a você. Você fica atento no andamento de tudo e onde você é necessário. Você desenvolve seu dom espiritual. A igreja é melhor. A igreja é edificada. Tudo que você faz ou deixa de fazer melhora ou piora a igreja do Senhor. Você então tem uma responsabilidade. Você não pode se dar ao luxo de seguir um caminho oposto dizendo, eu sei da minha vida. Claro, você sabe da sua vida, mas Jesus sabe da vida da sua igreja, da qual você faz parte. E aí então o corpo todo sofre e você também vai sofrer. Não pense que o corpo lá sofre e que você fica bonitinho aqui. A unidade da igreja torna você também alvo de todo sofrimento, de toda a edificação ou de toda a corrupção que a igreja vem a sofrer. Por isso é bom a gente estar todo mundo no mesmo caminho. Todo mundo responsável dentro do seu dom. Todo mundo atuando na posição que Deus nos colocou. Isso é todos. Você fala, ah, mas que eu sou novo, ainda estou aprendendo. Então aprenda. Aprenda, mas comece a servir. Você vai descobrir em certo momento qual é o seu lugar. E mesmo que não descubra aquele lugar espetacular ou que Deus preparou, você vai estar agindo no corpo de Cristo. As células do sangue não têm um lugar próprio. Elas correm o corpo todo, mas elas estão correndo. Elas têm um lugar dentro do sistema circulatório. E elas fornecem nutrientes da cabeça aos pés. Você certamente é um desses, agindo no meio da igreja. Desse modo, irmãos, olhe para os dons que Deus deu, para todos nós, para você em particular também, como razão de você se tornar humilde. Você tem que trabalhar não buscando reconhecimento, mas buscando edificação e servir os irmãos. Em segundo lugar, unidade. Você trabalha pela unidade. A igreja só existe unida. E em terceiro lugar, responsabilidade. Essa ideia do mundo de que você entra na sua casa, fecha a porta e você tem sua vida separada de todo o resto do planeta, não existe na igreja. Claro que nós temos nossa individualidade. Ninguém fica o dia inteiro na casa do outro. Mas nós sabemos que a unidade que nós temos faz com que tudo que eu faça ou deixe de fazer afete positivamente ou negativamente a igreja. Edson, vem aqui e ore a Deus para que nós sejamos um corpo não só unido, mais humilde e responsável dentro da responsabilidade que Deus nos dá.
Oremos. Santo Deus eterno, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas palavras que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, porque hoje nós podemos aprender um pouco mais a respeito de como nós devemos nos preocupar com os nossos dons aqui na tua igreja. Ó Deus, queremos suplicar ao Senhor que, pela tua misericórdia, o Senhor nos conscientize, abra nossa mente e nos dê entendimento, para que nós realmente, ó Deus, possamos nos colocar nos nossos devidos lugares, que possamos perceber os nossos dons, mas que isso não seja motivo de orgulho nenhum para nós. E que nós possamos colocar verdadeiramente esses dons em prol da tua igreja, trabalhando para a tua igreja, trabalhando para a congregação, para os nossos irmãos. Essa é uma responsabilidade que nós temos e entendemos, ó Deus, que quando o Senhor nos mostra os nossos dons e nós não os colocamos em prática, nós pecamos contra ti. Isso é pecado. E nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Deus. E que nós possamos reverter isso. Que nós possamos realmente, ó Pai, individualmente nos mobilizar mais para que possamos ter uma unidade maior e para que a nossa igreja cresça. Cresça em comunhão, cresça também com os dons que o Senhor nos deu, sendo colocados em trabalho, sendo colocados a toda prova aqui na tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos e conscientiza-nos da responsabilidade de cada um de nós, do nosso papel, como membro do corpo de Cristo. Em nome dele é que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém.